Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
La division et les fractures qui parcourent notre société.
That's the America I know.
Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político e esse episódio especialíssimo, né, a gente que tem aqui com a política correndo no sangue nas veias, meu amigo Renan como sempre ao meu lado e vamos falar de política e dos resultados dessa eleição, meu amigo Renan Lima.
O homem está empolgado. Olá pessoal, olá a todos, muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre política, eleições municipais, não teve municipais, né? Foi nacionais, mas repercussões a nível municipal, estadual e nacional. Vai ser um podcast um pouco mais longo do que o que a gente faz normalmente, né? Mas entendam que é um tema assim, único a cada 2 anos, né? Então vale a pena. Vamos lá, Rio.
Vamos lá, vamos falar primeiro, como a gente estava falando, sobre Caruaru. Renan, a gente teve alguns caciques, né, da política aqui de Caruaru que ninguém foi eleito. Tivemos José Queiroz de Lima, Tony Gel, Eric Lessa, Rafier, Dilson Oliveira, me ajuda, Toninho Rodrigues, me ajuda, Renan, que é gente demais.
Fernando Rodolfo conseguiu,
Fernando, né? Rodolfo que conseguiu, foi o único, mas não por causa de Caruaru, né, que ele não teve tantos votos aqui em Caruaru.
Vone, tu viu?
Vone, que também não foi eleito. Né, de Caruaru, então
Anderson
Correia,
Wagner Fernandes,
mas a gente já não estava esperando, né? Mas a gente está falando só dos grandes que não conseguiram. Você vê isso um retrocesso na política caruaruense ou que o caruaruense não está mais apegado àqueles políticos que, tipo, que eles acham, né, que não faz nada pela cidade?
Olha, eu acho que é resultado de uma despolarização, digamos assim. A gente falou em alguns podcasts passados que Caruaru estava renovando, com novos nomes chegando, e isso iria, com certeza, impactar em quem já estava dentro, né? Então, e deu outra, né? Assim, os caciques não entraram muito pelo avanço de outras lideranças, tanto de dentro da cidade como de fora. Caruaru foi atacada por políticos de fora que ganharam votos aqui. O coronel Alberto Feitosa, deputado estadual, ganhou 6 mil votos em Caruaru. A minha de São Betuna,
Débora Almeida, que Débora foi Almeida, a candidata do prefeito.
Que ganhou 7 mil votos, se não me engano.
7.300 votos.
Aqui em Caruaru. Então, foram forasteiros, como o povo chama de dizer, gosta de dizer, né? Que veio aqui para Caruaru e conseguiu tirar votos. Para você ver, o deputado estadual Eric Lessa não se elegeu por 6 mil votos. É a mesma diferença de um Armandinho, de Flor aqui em Mandacaru, que teve 6 mil. É voto de Rafier, que teve mais de 15 mil, se eu não me engano. É voto de Alberto Feitosa, que tem muitos eleitores bolsonaristas, então ganhou 6 mil votos aqui em Caruaru. Então, assim, atrapalhou muito esse pessoal. E aí, aconteceu isso. Caruaru aconteceu, e aqui eu vou dar uma opinião. Que Caruaru, o caruaruense perdeu muito essa eleição. Caruaru saiu horrível dessa eleição, porque só ficou com um deputado federal. E eu desafio vocês aqui. Pode falar no Instagram, pode vir mandar direct. Qual foi a utilidade de Fernando Rodolfo nos últimos 4 anos?
Perfeito. E fora que ele teve em Caruaru, ele foi eleito, Renan, Fernando Rodolfo, né, o único de Caruaru que foi eleito, mas não por causa de Caruaru, dos outros Caruaru. Porque em Caruaru ele teve 6 mil votos. No geral ele teve 60 mil. Ou seja, só de Caruaru, que é um dos maiores colégios eleitorais do estado, ele só teve 10% dos votos dele.
Fernando Rodolfo não vem. É que nem Wanderson Florentes, que graças a Deus perdeu. Porque filho de Caruaru, não saiu de Caruaru com 1 ano de vida, foi embora pra Recife e nunca mais voltou.
Mas diz que é filho de Caruaru.
Aí volta dizendo que é filho de Caruaru.
Desculpa te interromper, mas ele teve um bocado de apoio de vereadores, de mandato, de ex-vereadores,
sim.
E só teve 4 mil votos.
Pois é, é aquilo, né? Não tem identidade com a cidade, né? A cidade não conhece Wanderson. Mesmo, uhum, que, mesmo ele nascendo aqui, ele não é filho de Caruaru, não é cidadão caruaruense, não, não sabe os problemas de Caruaru. Então é difícil você não construir uma identidade e vir chegar na época eleitoral querendo voto. É muito difícil.
Outro que ficou no caminho foi o Armandinho, né? Teve só 3.300 votos, não ajudou muito.
13 mil?
3 mil votos, né? Uhum. Em Caruaru, tô falando só da cidade de Caruaru. A gente ainda tá falando muito aqui na região. E Caruaru, lembrando que tem um total de 205 mil eleitores. Desde 205 mil, 175 foram às urnas votar no seu candidato.
Ô, Rivo, e eu tô aqui com a lista dos 10 deputados federais e estaduais aqui em Caruaru. Eu vou dizer os 5 primeiros para não ser muito...
Alongar muito.
Vônei Queiroz, do PDT, teve 28.706 votos em Caruaru. E então, é assim, Vônei... Eu votei em Vônei, particularmente, e achava a atuação dele a nível de oposição no Congresso muito boa. Era até o líder da oposição no Congresso.
Ele fazia bem seu papel.
Era. Então, Caruaru perdeu Vônei para mim e foi uma perda para Caruaru gigante. Se eu perguntar pro caruaruense agora, você queria quem no Congresso? Vônei Queiroz ou Fernando Rodolfo? Então, só responderia Fernando Rodolfo alienado da vida.
Uhum.
Mas vamos lá. Dilson Oliveira, do União Brasil, teve 15.187 votos. Toninho Rodrigues, o filho de Tony Gel, teve 14 mil votos.
Só um adendo nesse Toninho Rodrigues, que desses 14 mil votos que ele teve em Caruaru, e ele teve no total 16 mil. Ou seja, ele só conseguiu fora do reduto dele, né, de Caruaru, somente 2 mil votos a mais. Isso atrapalhou bastante na campanha.
Exatamente. Se Toninho quiser ser vereador, com essa pontuação aqui, ele consegue.
Tá bom. Para vereador tá excelente os números.
Anderson Correia, para mim, foi a surpresa de Caruaru em relação a deputado federal. 7.953 votos só em Caruaru, para mim, foi uma...
Surpresa boa.
Uma surpresa muito boa, uma votação expressiva.
Uhum.
Se você pegar a votação de Anderson para Caruaru de vereador, não teve 3 mil, não sei se foi 3 mil.
Não, 2 mil e pouco votos.
Então, cresceu, mais que dobrou a população, vê? Os eleitores de Anderson. Então, Anderson... Com certeza em 2024, as municipais, ele será muito cortejado, viu?
Sim.
E por todos os partidos e vai colher os frutos do bom mandato que ele está fazendo. Quinto lugar, André Ferreira, do PL, com 7.895 votos. Eu só vou falar o sexto aqui.
Foi o deputado mais votado do estado.
Daniel Coelho, que não ganhou.
Era o apoio do
apoio
prefeito.
De Raquel, né?
Isso.
7.617 votos. E o Fernando Rodolfo, que teve 6.265 votos. Teve 3% dos votos de Caruaru, Fernando Rodolfo teve. E se elegeu.
Perfeito.
Vamos lá.
Sigamos. Quer passar para senador? Vamos
Não,
falar
vamos
um pouco
estaduais.
Mais. Estaduais, vamos lá.
Zé Queiroz foi o mais votado de Caruaru, com 14% dos votos e 24.583 votos.
33 mil no geral?
É, 33 mil... Delegado Lessa teve 18.300 votos em Caruaru, com 10% dos votos. Fora de Caruaru, o Lessa ganhou mais de 21 mil votos, se não me engano. Então passou a... 21 não, 20. Terminou as eleições com 38 mil e uma cacetada de votos. Uhum. Foi o mais votado de Caruaru, foi o delegado Lessa. Não conseguiu se reeleger. Tony Gel, 17 mil votos. Rafier, 13 mil votos. E Débora Almeida, 7.352 votos.
Renan, você falou aí Tony Gel e Rafier. A gente sabe da ligação que eles têm do passado, pertencendo do mesmo partido. O Rafier já foi, inclusive, na chapa que concorreu com Tony Gel a prefeito em 2014, onde Rafier era vice da chapa,
sim,
onde Tony Gel era prefeito.
Sim, sim.
E Tony Gel, calcula comigo, veja meu raciocínio para ver se você concorda comigo. Tony Gel, ele teve 17 mil votos. No total, 22 mil no estado. 17 mil em Caruaru, 5 mil de diferença. Aí chega Rafael logo em seguida, com 13 mil votos, com 16 mil fora. Ou seja, teve 3 mil votos só no resto do estado. Esses 17 com 13, 17, 19, 20...
30.
30 mil votos. E Tony Gel, na última eleição, teve 38 mil votos. Você captou meu raciocínio, acha
sim,
que Rafinha veio para dividir?
É difícil dizer, porque é um assunto que eu vou botar para eleição nacional, que é sobre a nova direita no Brasil. Inclusive, a velha direita eu já tô com saudade dela. Mas a... tá surgindo uma nova... Desde 2018 vem surgindo uma nova direita no Brasil, uma nova direita mais de rua, uma direita mais reacionária, uma direita mais enérgica. Eu tô dizendo uma direita quase extremista, como é, tá acontecendo na Europa também, em alguns países.
Que alguns, inclusive, é, eu vi um artigo, eu acho, Renan, que foi no jornal O Globo. Eu não lembro quem foi o autor. Mas ele falava que não era a direita, era o bolsonarismo, como o trumpismo.
É, mas tem muita gente que de direita que não apoia Bolsonaro ainda.
Uhum.
Tipo Simone Tebet, que é centro e apoia e declarou a voto a Lula agora. Lula,
fato.
É, eu acho que é uma direita mais atrelada à religião. É uma direita mais evangélica. É uma direita tipo Clarissa Tessio e Júnior Tessio. Que Júnior Tessio teve 153 mil votos de votação nessas eleições agora e se elegeu. E a mulher dele, Clarissa Tessio, também se elegeu para federal.
240 mil.
E aqui em Caruaru, essa mulher que nunca pisou em Caruaru, teve 5.902 votos, Clarissa Tessio. Então, é uma diferença, voltando para Tony e Rafier. Rafier, com certeza, tem agradecimentos a Tony pela alavancagem que deu na carreira de Rafier. Acredito que... É, e aí é uma crítica a Rafier, porque eu acho que Rafier pulou etapas. Acho que se iludiu demais com a política e quis subir antes da hora, entendeu? É, na minha opinião, e eu falei isso pessoalmente para ele, era para ele ser vereador, para depois trabalhar para a prefeitura e depois deputado. Mas não, ele já quis ir para prefeito e depois já quis ir para deputado, perdeu as duas. Mas é o que eu falei, se não ganha, atrapalha. E com certeza atrapalhou muito quem estava dentro.
Perfeito. Vai mudar agora, Renan? Vamos para o próximo ponto agora. Vamos falar sobre senador ou já quer falar sobre governador?
Governador.
Eita, que o homem já quer ir para o que importa.
Governador, cacete. Não...
Renan, eu estava acompanhando, estava bem intenso essa disputa, porque foi voto a voto. Chegou a um ponto, inclusive, que a gente estava com 70% da apuração e Raquel Lira estava à frente de Marília Reis por 18 votos.
Você não sabia, não,
18 votos, eu tava acompanhando. Eu não trouxe meu caderninho, rapaz. Eu sou tão louco por política que eu ficava anotando os números da apuração e ficava falando isso, é a diferença, né? E chegamos ao segundo turno com Marília Reis em primeiro, que teve 1.175.000 votos, e com Raquel Lira, do PSDB, em segundo lugar, com 1.009.000 votos. A diferença aí de 166 mil votos, uma diferença muito pequena para um estado tão grande. Em terceiro lugar ficou Anderson Ferreira, Danilo Cabral e Miguel Coelho na sequência. Todos os três nas casas dos 800 mil votos, que com certeza vai pesar em quem eles vão apoiar.
Pois é, vamos para a brincadeira agora. Confesso que eu não estava acompanhando muito a estadual, porque eu estava acompanhando a votação de deputado estadual, não de governador. Mas, quando eu vi o resultado, eu, mais uma vez, fiquei feliz pela parte de pesquisa, que acertou novamente. Pesquisa ainda é
confiável
nesse país, apesar do governo Bolsonaro. Saiu notícia hoje dizendo que entrou contra uma...
Tem um grupo de deputados que abriu uma CPI.
É, contra essas pesquisas. E assim, fica difícil, porque é corte na educação, não acredita em pesquisa. Então...
Intenso.
Enfim, mas vamos lá. Qual o quadro que se desenvolve para as eleições agora a nível estadual? A gente tem Miguel Coelho, que já declarou apoio a Raquel Lira.
No mesmo dia.
No mesmo dia. Já reconheceu a derrota e declarou apoio. Temos Anderson Ferreira, que... ficou neutro, mas vai ter uma reunião com o Bolsonaro amanhã. Amanhã é quinta? Ou hoje é quinta?
Hoje é quinta.
Hoje, pronto. Tá tendo uma reunião com o Bolsonaro hoje. E essa reunião vai decidir pra onde Anderson vai. Mas...
Tudo indica.
Você, eleitor de Bolsonaro, você vai votar em Marília? Que apoia Lula.
Não tem como.
Então, assim... Quer dizer, e outra, viu? Marília apoia Lula. Não Lula apoia Marília. É diferente. Então... Temos esses votos de Anderson que certamente migrarão para Raquel ou vai ser em branco, em nulo.
Não 100%, óbvio, mas grande parte com certeza.
Pois é. E nós temos o grande boi de piranha, que foi essa eleição, que foi o PSB. Que agora vai todo mundo cair em cima. E quer queira, quer não, teve 18,3% dos votos, teve o PSB.
Isso.
Então, é muito voto e com certeza os votos do PSB decidem.
Com certeza.
Qual era a minha dúvida? O PSB indo para Marília, Lula indo para Marília, Marília era muito forte. Uhum. E já estava em primeiro, então Raquel teria aí um desafio gigante.
Uhum.
Mas, tanto Lula tá calado e Marília tá desesperada, toda...
querendo chamar a atenção.
É, toda postagem que ela faz é chamando o nome de Lula. E a Raquel cresceu muito. E o PSB tá neutro, mais do que neutro, tá dividido. Vários prefeitos, o de prefeito, se eu não me engano, de Lajedo, prefeito de Agrestina, todo mundo já declarou apoio a Raquel. Sanharó, se eu não me engano, também.
Cidades que Raquel já ganhou, inclusive.
Pois é. Então, temos também um potencial para Raquel, que é a morte do marido dela, Fernando Lucena.
Claro que a gente não tá comemorando. Lógico. Aqui, tem nossos sentimentos.
É, nossos sentimentos a Raquel Lira. Mas é o sentimento de comoção, a gente sabe que na política brasileira é muito forte. Eu tenho muitos amigos que estavam indecisos e no dia da votação, após saber da notícia do falecimento de Fernando, decidiram que ia dar o voto a Raquel por apoio, apoio sentimental, apoio a esse momento difícil. Uhum. Não acredito que Raquel foi pro segundo turno por causa dessa morte, ela já estava em segundo lugar nas pesquisas, então acredito que ela ia no segundo turno. Lógico, potencializou. Não era uma potencializada que Raquel queria, logicamente, mas aconteceu. Então, vamos ver como Raquel trata desse tema nesses 30 dias. Ela pediu adiantamento das propagandas eleitorais, né? Por mais 3 dias. Marília negou. E vamos ver esses dois pontos. A morte de Fernando, como vai ser discutida. E vamos ver a crítica de Raquel nos debates. Como Raquel vai ser com Marília nos debates, se Marília for pros debates.
Que agora tem que ir, né?
É. Se não for, Raquel vai bater, como sempre tava batendo, que ela não vai. Mas como falei em outros podcasts, Raquel não tem moral para dizer que Marília não vai pro debate. Porque aqui em Caruaru, Raquel também não foi. Simples. Uhum. Então, inclusive, eu acho que não vai ser uma bandeira que Raquel vai levantar muito. Porque na primeira vez que ela levantar, Marília vai dizer isso.
Você também não foi?
É, você também não foi. Qual a moral que você vai ter? Então, enfim, vai lá, dê suas
considerações. Caruaru foi muito importante para Raquel Lira, porque só daqui ela teve 92 mil votos. Mas para grande surpresa de todo o estado, a nossa querida prefeita Raquel Lira, ex-prefeita Raquel Lira, teve nada mais, nada menos que 222 mil votos na capital, Recife, e foi a candidata mais votada ao governo do estado na capital pernambucana. Em segundo lugar ficou Anderson Ferreira, em terceiro Marília Reis. Marília Reis só veio em terceiro. Então o que jogou praticamente a Raquel Lira no segundo turno foi a capital Recife, junto também com que a gente teve Olinda, onde ela teve 40 mil votos. E eu vou pegar aqui a região metropolitana, só para a gente fazer um joguinho aqui. E Jaboatão, onde ela também saiu com mais votos do que Marília, obviamente perdeu para Anderson Ferreira, que teve mais voto lá. Mas Caruaru, o Agreste e Recife jogaram Raquel Lira para o segundo turno para bater de frente a frente com Marília Reis.
E que ironia do destino, né? Olinda, que é besta de Tereza Leitão,
sim,
que é do PSB, Raquel foi bem votada lá, e Jaboatão, que é de Anderson. Então, a Raquel se saiu muito bem. Não sei se foi a primeira caruaruense a ter tantos votos em Recife. Não lembro.
Me arrisco a dizer que sim. E outra, viu? Tem um tabu de Raquel Lira. Ela nunca perdeu uma eleição.
Rapaz, assim é.
Oi, pelo amor de Deus, não tô botando zica, não, hein? Eu não tô zicando, não, hein? Mas vale ressaltar também, falando ainda de governador, mas que perdeu o Miguel Coelho, que se você pegar um mapa de Pernambuco com as cidades, você vai ver que Petrolina e os municípios em volta de Petrolina, todos eles votaram maciçamente, muito votação expressiva em Miguel Coelho, para você ver o poder do candidato do Petrolina, que foi Miguel Coelho, na região.
E, Rívio, como agora só tem duas pessoas, e pela primeira vez na história de Pernambuco só duas mulheres, né?
Já fizemos história.
Pois é. Nós temos um efeito potencializador também, porque agora Quem não votou nos outros só tem duas pessoas para votar. É. Então, Marília vai ter uma rejeição claramente em relação a Lula.
Fato.
Mas não é um argumento tão forte porque Bolsonaro mais uma vez só ganhou em Santa Cruz. Em Caruaru ele perdeu. Foi até uma curiosidade minha, eu acabei de ver aqui.
A gente até quase que apostava, não
foi? Foi. Lula teve 56%, se eu não me engano, e Bolsonaro teve 38% aqui em Caruaru.
Foi.
É... Então, Marília vai... Marília. Raquel vai pegar muitos votos de bolsonaristas. Não tenho dúvida disso. E se a gente ser... Vamos ser lógicos aqui. Vai ser melhor pra Caruaru o quê? Marília ou Raquel?
Com certeza Raquel, Lira.
Pois é. Raquel tem uma identidade com Caruaru e Raquel tende a ajudar muito Caruaru. Porque ela vem do Agreste. Então
seria
é lógico,
uma coisa até natural.
É uma coisa natural ela apoiar Caruaru. Então, seria interessante também... Mas aí é assunto para os próximos episódios, porque se Raquel se eleger, Caruaru fica em polvorosa, os políticos de Caruaru ficam em polvorosa, porque quem vai ter o dedo de Raquel Lira para as próximas eleições daqui a 2 anos? Porque, não se engane, é terminando essa eleição aqui do estado e começando as municipais daqui a 2 anos.
Perfeito, vamos partir agora para o Plano Nacional. E já abrindo
senador,
o Plano Nacional.
Rapaz, senador, rapaz, senador.
Desculpe, é porque o senador foi tão...
O senador, você curto e grosso. É,
tudo bem.
É, eu, olhando assim, o perfil técnico de cada candidato, eu tendia a ir pro candidato André de Paula.
Certo.
Acredito que ele tem um porte mais técnico para ser senador. Mas, quando eu fui ver André de Paula, as votações de André de Paula no Congresso, eu tirei meu voto em André de Paula e joguei em Tereza.
Tereza.
Não porque acredito que Tereza vá ser uma grande senadora. Não acho, não boto muita fé em Tereza nesse sentido. Mas, Lula ganhando, as pesquisas indicam que ganha, e Tereza como senadora já ajuda muito de verba vindo para Pernambuco. E Tereza não tem um histórico de corrupção. Não sei se vai ter agora, mas acredito que não tem. André de Paula... é muito governista, votou em pautas que individualmente não acredito, minha ideologia não acredita, então por isso eu tirei meu voto em André de Paula. Mas se olhar tecnicamente, seria André de Paula.
Perfeito, perfeito. Pronto, fechamos senadores, fechamos Pernambuco.
Mas não vai falar de senador não, é só eu que falo?
Tá, então vou falar de senador, que meu candidato, no, infelizmente, né? Tudo bem. E não, o que vale a atenção do... para senador, eu só vou falar um pouco aqui de Caruaru, não vou me estender muito na... Porque o candidato do PSDB, o Guilherme Coelho, ele teve 14 mil votos em Caruaru. Em Caruaru, 14 mil votos. Aí ele foi também apoiado por Raquel. Aí você vê, Débora Almeida teve 7 mil. Daniel Coelho teve 7 mil. O senador teve 14? Né? Então você vê que não foi o voto casado, não foi muito certo nesse sentido, não.
Foi muita gente para ter
mas
apoio.
Mas sigamos. Eu vejo competência, sim. Eu vejo até uma certa experiência em Tereza Leitão, que eu acho que ela pode surpreender a gente positivamente nessa legislatura dos 8 anos de senadores que ela vai passar.
Deus queira.
Vamos lá para presidente.
Bora.
Nosso grande embate. Temos que chegamos
cristão,
aqui.
Temos o cristão contra o satanista.
Satanista, né? O maçônico como, quanto não maçônico. O católico contra o evangélico. Você denomina do jeito que você quiser.
É.
Né? E assim vamos. Né?
Ou a favor da educação contra
estamos
o culto.
Aqui, Renan. A que ponto chegamos, Renan?
Pois é. Primeiro, antes de tudo, além de tudo, várias pesquisas erraram. E aqui eu tenho que concordar. Erraram e erraram feio. Não para Lula, mas para Bolsonaro. Botaram Bolsonaro com 34%, se não me engano, 34% dos 38, votos.
38, 40 no máximo.
40 no máximo, e ele teve
43,20.
Então, é um erro, assim...
Crasso.
Não, crasso. Não acredito que seja um erro digno de você pedir para o ministro da Justiça mexer os pauzinhos dele.
Uhum.
Mas, é um erro considerável. E... pra calar a minha boca, o único instituto que ficou na margem de pesquisa, que ficou na margem correta e acertou, foi o Paraná Pesquisa. Meu amigo, quando eu vi assim, Paraná Pesquisa acertou, eu disse assim, não.
Isso não é possível.
Não é possível. Eu vou ter que pedir desculpa pra Mário Flávio. Não é possível. Porque ele só postava Paraná Pesquisa, Bolsonaro acima de 40 e eu rindo. Eu disse, não é possível.
Não é possível.
Negativo. E deu, rapaz.
E eles acertaram.
E eles acertaram. Então aqui ficam as minhas desculpas a Mário Flávio, porque realmente acertou para na pesquisas. Até onde chegamos.
Renan, você está me devendo a aposta.
Que aposta?
Porque eu disse que Simone Tebet teria mais voto que Ciro Gomes.
Eita, mesmo.
Você riu da minha cara,
Eita,
Renan.
Mesmo.
Você está, vai ter que pedir desculpa desse ponto também, Renan Lima.
Ciro, o que esperar de Ciro,
o que,
né?
O que aconteceu?
O que aconteceu de Ciro? É, torcedor centralino. Suas expectativas no começo do ano não são boas, torcedor centralino. Aí vem o quê? Vem a diretoria do Central e acaba com tudo, no planejamento.
Desse jeito.
Então, Ciro, mais uma vez, na estratégia política de Ciro, não dava certo. Não, realmente, Ciro não sabe fazer estratégia política. Não dá. Tem que chamar João Santana, tem que fazer alguma coisa para Ciro. Porque é incrível como eleição após eleição, ele mesmo se queima.
Perfeito.
Não, é, não foi a primeira e acho que não vai ser a última, que Sim. ele mesmo se queima. E Simone Tebet, que muita gente, e realmente ela tem uma oratória muito,
muito boa.
Nos últimos anos foi a mulher mais preparada para a presidência que eu já vi, porque Dilma tinha o voto, mas a gente claramente via que Dilma não tinha craquejo para a polícia,
uhum.
polícia vê, para a política. E a gente vê claramente que Simone tem.
Marina também, a gente...
É, Marina, coitada, nem força para ficar em pé tem. Mas enfim,
Renan, cuidado.
Ela é magra, fazer o quê?
É.
Mas veja só, olhando direitinho pra Simone, a gente consegue ver o que a grande massa não vê. De onde Simone vem? Vem do Centrão.
É.
De onde Simone vem? Bancada ruralista. Então, o que seria de MST, o que seria de reforma agrária, que não seria, né, de reforma agrária, seria um espetáculo. Então, acredito que Simone... Apesar de boa oratória, apesar de ser bem preparada, é um nome de direita, talvez não, mais moderado que Bolsonaro. Mas quando Bolsonaro cair, se cair, tem grande chance dos eleitores de Bolsonaro olhar para Simone contra os olhos. Não vai olhar só por único fato. Eleitor de Bolsonaro gosta do sensacionalismo, gosta do... Não sei nem o que é isso, de passar vergonha. Então... É uma coisa que Simone não tem, mas é um novo nome para a direita do Brasil e um novo nome preparado. É onde eu queria chegar. Simone tem traços da antiga direita do Brasil. Antiga direita do PSB, dos debates de José Serra, de Alckmin, que agora está com Lula. Fernando Henrique Cardoso. Era uma direita que o Brasil não tinha medo da direita.
Perfeito.
Era uma direita que o Brasil tinha medo de privatizações. Única e só. Não era que colocava a democracia em risco, nada. Agora essa nova direita de Bolsonaro muda tudo isso. E o PSDB claramente não soube dialogar com isso. Até porque o PSDB hoje tá menor que a feira da Coab 2.
É. Outra coisa nessa eleição que vale ressaltar, né? Que tá todo mundo querendo os apoios dos governadores. Mas o brasileiro não está mais fazendo voto casado, Renan. Ele está independente, ele está votando em quem ele acha que é necessário. Se ele acha que é interessante votar nos candidatos que o presidente apoia, beleza. Mas é o caso de Minas Gerais, por exemplo. Que Minas Gerais teve para governador o Calil. Foi o Zema eleito, né, com 6 milhões de votos. Aí o Calil teve 3 milhões de votos. Calil que foi apoiado por Bolsonaro, 3 milhões de votos. Só que para presidente lá foi 5 milhões de votos para Lula. Ou seja...
Oxe, e não foi o Nordeste que elegeu Lula?
Foi o Nordeste que elegeu Lula. Foi o Nordeste que elegeu Lula.
Minas é Nordeste.
Minas é Nordeste agora. Minas é Nordeste. Amazonas é Nordeste. Pará é Nordeste.
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul é Nordeste e assim vai. Bem, é exatamente. E esse preconceito vai perdurar até esse povo aprender o que é política de verdade. Mas bem, vamos seguindo.
Vamos tabrar.
Eita, danado. Ô, Renan, e tem outra situação bem interessante. Segundo turno agora, obviamente, é tete-a-tete. Eu queria saber de você sobre debates. Porque agora não vai ter Padre Kelmo pra se defender, não vai ter Ciro pra atacar, não vai ter o outro, né? Tudo bem.
Olha, eu ouso dizer que Padre Kelmo fez uma... Kelson, né?
Kelvin, no Kelso.
Kelmo,
rapaz, Kelmo.
Padre. O
candidato padre.
Que nem Soraya falou, o candidato padre. Ele prestou um serviço que Bolsonaro não conseguiu fazer em 4 anos. Lula perdeu a cabeça com o padre, assim, de uma forma que eu nunca vi. E o que foi que o padre falou? Lula, você não deveria estar aqui. Por que você está aqui? Então, Lula
não
perdeu...
disse nada demais, só disse isso.
Pois é, então, Bolsonaro, se usar essa tática, Lula tá muito... Assim, não se pode questionar a retórica de Lula. Assim, é inegável. Mas eu nunca vi Lula perder a cabeça como perdeu com o padre. Com o padre, que chegou agora, fantasiado de padre, padre de festa junina. Que se eu fosse Lula, nem respondia. Digo, minha filha, você tá fazendo o que aqui? Pelo amor de Deus, eu voto lá, você tá ali.
E teve 81 mil votos, viu?
E teve pra você ver o nível do eleitor brasileiro. De alguns, né? Enfim, se Bolsonaro usar essa tática nos debates, porque você acha que Bolsonaro vai chegar pra Lula? Lula, eu li no seu plano de governo que você tem...
O quê?
O que é plano de governo pra Bolsonaro? Bolsonaro não vai falar isso.
Se não tiver figurinha, Bolsonaro não lê.
É. Então, eu não acho que será um debate proveitoso. Será um debate de pegar uma pipoca, pegar a Guaraná, sentar
e rir.
Porque não vai ter, assim, minha gente, é Flamengo e Corinthians. Quem vota em Bolsonaro não vai votar em Lula e vice-versa.
Era isso que eu ia dizer agora. Eu acho que essa eleição já está decidida porque, mesmo com o apoio de Ciro, de Simone, de governador, para mim eu acho que o eleitor ali já está decidido. Aí eles iam poder brigar pelo quê? Pelos votos da abstenção. Mas mesmo quem não vai votar, não vota novamente. Não vai chegar, eu não votei na primeira, eu vou votar na segunda pra quê?
É, mas...
E teve 32 milhões e 700 mil votos de abstenção nessa eleição.
Foi. É um resultado assim. E teve gente culpando os eleitores de Ciro pra Lula não ganhar.
Foi.
Mas tudo bem, né?
Coitado, teve 3 milhões de votos.
3 milhões, aí tem...
3 milhões, o outro foi 32 milhões. Mas tudo bem, a culpa é do Nordeste também.
A culpa é do Nordeste dos eleitores de Ciro que não votaram em Lula. Voto útil.
Tá, deu bem. Pronto. Esse Ciro.
E agora, pronto, tenho aqui confirmada a minha teoria. Não existe o tal do voto útil no primeiro turno. Minha gente, útil é votar. Acabou. Se você vota em Bolsonaro, se você vota em Lula, em Simone, em Ciro... Útil é votar. 30 milhões de pessoas não votaram e isso decidiu o primeiro turno. Então, decidiu o segundo turno.
Vai decidir. Vai
então,
decidir,
minha gente, vai ser um assunto que vai ser muito debatido daqui pra frente.
Obviamente, a gente vai falar mais ainda nos próximos episódios.
Vamos ficar ativos nas redes sociais, fazendo enquetes e fazendo perguntas pra vocês fazerem pra gente. E semana que vem a gente responde aqui, ok?
Beleza, pessoal. Bem, pessoal, está chegando ao fim mais um podcast Almanac Político. Meu muito obrigado. Siga a gente lá nas redes sociais. Estamos também no TikTok, @AlmanacPolítico, Renan. No TikTok. Não
muito
ria,
bem,
Renan, é verdade.
O homem tá moderno.
Só que não tem dancinha, nem minha, nem de Renan. Tá
por certo? Enquanto.
Por enquanto. Depois a gente se passa por isso. Pessoal, meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal. Até a próxima semana.